Boa noite, então, aos queridos colegas de Curitiba. Por favor, se quiserem copiar este breve resumo, que é uma síntese do que nós vamos trabalhar agora. Nós havíamos parado ali, ó, 1926. Lembram do princípio da incerteza que nós vimos na última aula, como é que foi? E como é que Heisenberg tentou resolver isso? Pelas matrizes? O que que acontece? Vários físicos não gostaram daquele modelo das matrizes. Tanto que o próprio Heisenberg, ele tenta melhorar aquele modelo depois. E esses físicos vão recorrer a quem? A Einstein. Há várias cartas trocadas entre eles. Muitas delas depois foram publicadas, algumas eu tenho aqui, que nós vamos trabalhar hoje. Esses colegas se sentiram assim, interessante, que quase todos eles recorriam a Einstein, escreviam para ele, né, colocando isso. E o Einstein também estava desconfortável. Mas ele estava desconfortável basicamente por duas razões. Uma é que no meio desse emaranhado todo que estava acontecendo, ele já não estava se encontrando muito bem. Porque ele concordava com algumas colocações, outras ele era reticente. Mas, para além disso, ele estava provavelmente vendo para onde essas coisas iriam. E ele nos fez o favor de deixar isso documentado, essa inquietação dele. Essa inquietação cresce muito em Einstein, sobretudo com os trabalhos que foram anunciados em 1927, com Bohr. Mas então vamos fazer um pequeno recuo aqui. Schrödinger, ele colocou aquele conceito, né, das partículas se comportando como ondas. Uma resposta, aliás, à teoria das matrizes de Heisenberg, como vimos no encerramento da nossa aula passada. Pois o Niels Bohr, ele trouxe uma interpretação que se tornou famosa e que, a partir dali, se tivéssemos que dizer qual é o momento em que a física vai encontrar definitivamente com a filosofia. Um desses encontros provavelmente se deu em 1927, lá na Escandinávia, na universidade. Bohr, ele dirigiu os trabalhos na universidade, Heisenberg estava lá com ele, e ele surge com isso que ficou famoso, chamado de interpretação de Copenhague. Vamos ver isso de maneira bem singela, bem simples. Olha, havia aquela discussão tremenda entre ondas, partículas. Ainda que muitos físicos já tenham dado aquilo naquela ocasião como determinado, alguns estavam, como Bohr, bastante... Aliás, a personalidade do Bohr é muito interessante. Ele era um sujeito que ele se vestia assim, de uma maneira completamente irreverente. Já um físico famoso, ele era muito simples. Ele vivia... numa época em que não havia laptop para botar na mochila, ele vivia com mochila para cima e para baixo. É, tem muitas histórias dele de chegar assim num centro acadêmico e o pessoal mal reconhecer. E ele era o chefe do departamento da universidade em Copenhague. Ele diz assim que o que causava a maior estranheza a ele é que aqueles que mediam ondas, partículas, que estudavam elétrons, esqueceram de algo determinante. E vai fazer uma das maiores homenagens póstumas a Protágoras. Eles esqueceram de se colocar no instrumento de medição. Ele diz: nós que medimos qualquer coisa, somos parte da medição. Parte inalienável, nós não temos mais como separar isso. Um dos primeiros que ficou muito inquieto com isso foi Einstein. Sabe, inclusive o próprio... Quando ele coloca isso, o Heisenberg era muito próximo de Bohr. E eles romperam a partir daí. Né? Porque Bohr diz, não, o princípio das matrizes não vai mais isso que eu estou oferecendo agora é diferente. Mas eles eram muito amigos. Inclusive tem um episódio que ficou famoso, que o amigo dele teve uma crise de choro muito profunda e eles ficaram um tempo muito abalados. Até que se reencontram, conversam e isso é deixado para lá. Mas foi um tempo muito difícil. E Bohr não recua mais disso de jeito nenhum. Tá? Ele coloca que, de fato, se eu estudar, para ficar bem simples o que ele colocou, se eu estudar uma partícula e disser assim, estou estudando uma partícula como onda, o que eu vou, o meu instrumento, eu pego esse instrumento aqui, um medidor de onda, eu aponto para lá, o que, que eu vou ter? Uma resposta da criatura que está lá na forma de onda. Agora eu pego um outro aparelho aqui e digo, vou medir o que está lá na forma de partícula. Imediatamente o que está lá vai se comportar como partícula. Se a teoria dele ficasse aqui, ele teria provavelmente feito uma contribuição maravilhosa à física, mas ele foi além. E quando ele foi além, aí ele encontrou um problema tremendo. Ir além disso era voltar e entrar nos preceitos do século XVII, do século XVIII. Berkeley. Era um retorno a Berkeley. Ou seja, o que está fora de nós não existe. Você fechou os olhos, morreu, acabou tudo que tem lá fora. Mas então o mundo lá fora se resumiria a um parecer meu? Um dos primeiros que vem e diz de jeito nenhum é Einstein. E ele vai reunir três... que ficou conhecido, né, como esse trio de filósofos, de físicos judeus, que era o Rosen, o Podolsky e o Einstein, os três desafiam esses princípios através do paradoxo que eles criam. Desta vez Einstein estava errado. Nós já vamos ver o que aconteceu aí. Ou seja, Bohr vai além e diz, então, se eu vou examinar qualquer coisa, e parto de um pressuposto, isso que eu vou examinar vai se comportar conforme eu estou dizendo. Isso é pesado em termos de física, isso é um abandono da física desde Demócrito. Não é? Demócrito não tinha nenhuma dúvida quando ele coloca lá fora o átomo e começa a estudar as coisas, e desde então esse estudo objetivo das coisas. Pois Bohr diz, vamos questionar isso. Ele está sendo muito mais filósofo do que físico. Não é? Ou seja, quando eu me deparar com uma partícula para ser estudada, dependendo do que eu vou usar para estudá-la, se eu usar meu gravador, eu vou ter os sons da partícula. Eu já defino o que a partícula vai me dizer. Olha o que eles estavam fazendo com a física, o que nós filósofos fazemos há muito com teorias e com a própria filosofia. E agora? Schrödinger havia escrito a Einstein nessa ocasião, dizendo do incômodo dele, né? E propondo algo que contrabalançasse isso. Então ele vem com um argumento que é muito interessante, se torna famoso esse argumento dele, ele foi muito utilizado de várias maneiras. Vamos ver isso, o gato na caixa, que era o argumento que ele propôs, tá? Alguns anos depois, ele já tinha comentado isso com os amigos dele, em rodas e tal, mas ele vem, torna isso público lá por 34, 35, é quando isso se torna aqui eu estou. Schrödinger e o argumento do gato na caixa. É basicamente assim. Vejam como é que ele vai rebater o que Bohr estava propondo e que bagunçou a física, como poucas vezes a gente viu. Ele diz, ah, muito bem. Então quer dizer que se eu pegar um gato preto, e botar dentro de uma caixa, e aí eu coloco um pequeno frasco com cianureto de hidrogênio, e espero e fecho a caixa. Se um átomo radioativo decair, o que acontece? Rebenta o frasco, o cianureto começa e o gato morre. A probabilidade disso acontecer é 50%, tá bom? Quer dizer, pode acontecer ou não. Ele diz, o gato está lá dentro da caixa. Bom, segundo, se eu me baseasse pelos conceitos de Niels Bohr, da interpretação de Copenhague, o gato estaria vivo, estaria morto e estaria várias outras coisas. E ele diz, de jeito nenhum, esse gato ou está vivo ou está morto. E isso não depende de eu observar o gato. Depende de lá dentro daquela caixa ter decaído um átomo radioativo ou não ter decaído. É, decair é a expressão exata que é usada nesse critério físico. Só pronto. Imaginem, isso na física era muito moderno, eles começaram a questionar muito para nós na filosofia, isso é um argumento que a gente transforma, bota numa peneira e cria mais 10 em cima. Bom, Einstein, com Podolsky e Rosen, eles estavam trabalhando em outra linha e eles propuseram uma outra explicação. Eles disseram que de várias maneiras esses argumentos não estavam corretos, ok? E Einstein, sobretudo, ele usa muito a filosofia para argumentar isso. E eles propõem um outro mecanismo. Veremos a pouco, daqui a pouco. Antes vamos ver as próprias palavras aqui do Einstein sobre essas questões, ok? Sabe como é que ele vai discutir isso? Não por física, por filosofia. Enquanto trabalhava com esses colegas numa resposta para isso. Okay? Quer dizer, o que estava em julgamento era o seguinte: bom, se tudo vai depender de mim, do sujeito, não mais do objeto, então as coisas eu tenho que só me deparar agora com os sujeitos. As partículas lá fora não importam. Os átomos, os elétrons, é o que eu quiser, que é a minha observação e o meu instrumento que vai determinar aquilo que é. Não era nem sequer mais aquele elemento kantiano, okay, de interação. Era anterior a ele. Era em Berkeley. Porque se eu morro, lá fora não vai ter mais nada. Quer dizer, anterior ao preceito kantiano. Vamos ver o que Einstein vai dizer sobre isso? Lembrem que nessa altura, esses físicos todos recorriam sempre a Einstein. Quando todos eles, praticamente, tinham ele como inspiração e fonte. Quando um não gostava do que o outro fazia, mandava uma carta. Então, Einstein escreveu assim, ó: na história da evolução do pensamento filosófico através dos séculos, uma questão vem sempre em primeiro lugar. Quais conhecimentos o pensamento puro, independente das impressões sensoriais, pode oferecer? Ele entrou direto nessa questão. Ele está colocando: bom, se depende só desse meu pensamento puro, se é eu que vou determinar tudo que está lá fora, então que tipo de validade esse meu conhecimento tem? E aliás, na época, uma das reputações de Einstein foi assim: bom, então se eu pegar várias pessoas com relação ao que se passa lá dentro na caixa com o gato? Um vai dizer o gato está vivo, outro vai dizer que o gato está morto. Esse pobre desse gato. Outra questão que ele colocou: e o próprio gato participa disso tudo ou não? Ele não tem opinião alguma. E aqui ele questiona do ponto de vista formal a partir de Bertrand Russell. Então ele vai colocar: será que tais conhecimentos existem? Do contrário, que relação estabelecer entre o nosso conhecimento e a matéria bruta, origem de nossas impressões sensíveis? A estas questões e algumas outras estreitamente relacionadas, corresponde uma desordem de opiniões filosóficas absolutamente inimagináveis. E quando ele falava isso de nós filósofos, considerem que agora os físicos também estavam se deparando com o mesmo problema. Vamos ver como nós filósofos resolvemos essa questão, como os físicos resolveram e como a filosofia clínica vai participar desse contexto todo, tá bom? Prossegue Einstein: ora, nessa progressão de esforços meritórios, mas relativamente ineficazes, uma linha indestrutível vai se traçando e se reconhece. Um crescente ceticismo manifesta-se diante de qualquer tentativa de procurar explicar pelo pensamento puro o mundo objetivo, o mundo dos objetos, oposto ao mundo simplificado das representações e dos pensamentos. Observemos aqui que para um filósofo clássico apesar de refutado pela crítica filosófica, isso terá conformações. A crença elementar da filosofia, em sua gênese, reconhece no pensamento puro a possibilidade de descobrir todo o conhecimento necessário. Era uma ilusão. Cada qual pode compreendê-lo com facilidade, se se esquecer provisoriamente das aquisições ulteriores da filosofia e da ciência física. Por que se admirar se Platão concede à ideia uma realidade superior à dos objetos empiricamente experimentados? E de fato foi o que Platão fez. Lá em cima, no Hiperurânia, as ideias puras, perfeitas, incorruptíveis. E aqui embaixo, uma pálida representação de tudo aquilo. Ele prossegue: Spinoza, Hegel inspiram-se no mesmo sentimento e raciocinam fundamentalmente da mesma forma. Poderíamos quase fazer a pergunta: sem essa ilusão, será possível no pensamento filosófico inventar algo de grandioso? Mas deixemos de lado essa interrogação. Diante da ilusão bastante aristocrática do poder da percepção ilimitada do pensamento, existe outra ilusão bem plebeia, o realismo ingênuo, segundo o qual os objetos são a pura verdade dos nossos sentidos. Einstein coloca então aqui, ele enuncia o problema, desde a filosofia para o que agora eles estavam passando aqui. A física, sobretudo a física quântica, que é instaurada por volta dessa época, quando eles começam a conceber o salto que o elétron dá de uma camada a outra, por isso física quântica, o problema que eles chegaram é um problema filosófico. E Einstein vai direto à filosofia para trabalhar a questão. Como ele vai resolver isso? Vamos ver como ele resolve isso? Ele diz: as vitórias sobre as duas ilusões nunca se separam. Eliminar o realismo ingênuo é relativamente fácil. Russell define de forma muito característica esse momento do pensamento na introdução do seu livro, uma indagação sobre o significado e a verdade. Aí ele cita o Russell: começamos todos com o realismo ingênuo, quer dizer, com a doutrina de que os objetos são assim como parecem a nós. Admitimos que a erva é verde, que a neve é fria e que as pedras são duras. Mas a física nos assegura que o verde das ervas, o frio da neve e a dureza das pedras não são o mesmo verde, o mesmo frio e a mesma dureza que conhecemos por experiência, mas algo de totalmente diferente. O observador que pretende observar uma pedra, na realidade, observa, se quisermos acreditar na física, as impressões das pedras sobre ele. Mais adiante, o realismo ingênuo conduz à física, e a física mostra, por seu lado, que este realismo ingênuo, na medida em que é consequente, é falso, logicamente falso, portanto, falso. Einstein, então, prossegue e diz: a parte sua perfeita formulação, estas linhas expressam algo que eu jamais pensei. Para um olhar superficial, o pensamento de Berkeley e de David Hume parecem o oposto do pensamento científico. Lembram como eles argumentam? Querem que eu faça uma revisitação? É? Berkeley coloca tudo na questão do sujeito. Ele define. Então, inclusive, ele era indagado sobre isso. E olha, Berkeley era um religioso. Era um sacerdote. Ele tinha que acreditar em Deus e em todas as coisas. Mas quanto a isso, é extremamente problemático, porque morre o sujeito, morre tudo lá fora. O mundo desaparece. David Hume, que vai acordar depois Kant de seu sono dogmático, segundo as próprias palavras de Kant, pensa na interseção entre as coisas, não é? Ele diz, olha, pelo menos temos que considerar essa inter-relação. Tudo bem que as nossas ideias se formatem a partir dos sentidos, mas a partir daí muitas outras coisas ocorrem. O enunciado acima de Husserl revela uma relação. Berkeley insiste sobre o fato de que não percebemos diretamente os objetos do mundo exterior por nossos sentidos, mas que os órgãos dos nossos sentidos são afetados por fenômenos ligados como causa à presença dos objetos. Ora, essa reflexão suscita a convicção por já raciocinar como a ciência física. Se não se tem bastante confiança na maneira de pensar física, mesmo em suas grandes linhas, não há razão alguma para impor qualquer coisa entre o objeto e o ato de ver que isola o sujeito em relação ao objeto e torna problemática a existência dos objetos. E assim, Einstein, Rosen e Podolsky nos fornecem um contraponto a isso aqui. Eles dizem, olha, a interpretação de Copenhague, ele diz assim, não temos como endossar isso que ele fala por uma questão. Nada pode viajar mais rápido que, por exemplo, a velocidade da luz. Não existe isso, partículas e tudo mais. O que vai limitar, além do que, lá fora, independente do que Bohr disser, as partículas não vão se comportar como eu quero de tal forma por conta do meu querer. Independente do que eu vou achar, alguém que ligue a luz lá fora, a luz vai funcionar, queira eu ou não. No entanto, os físicos nessa altura já estavam pesquisando muitas das coisas, e já eram muitos e numerosos, e uma das coisas que eles descobrem, e que depois viria a causar uma imensidão de estudos paralelos, é que determinadas partículas, elas podem viajar, sim, muito além da velocidade da luz. Algo que Einstein não admitia de jeito algum. E mas além disso, outras descobertas assim muito impressionantes. Eu não coloquei aqui que são os conceitos de entremeamentos. Foi descoberto um fator curioso. Uma partícula, aqui provavelmente possui uma partícula que vamos chamar partícula espelho, ou partícula irmã, ou partícula geminada, que pode estar muito distante dela. E uma alteração aqui, de alguma maneira, esta outra partícula toma conhecimento. E toma conhecimento muito além da velocidade da luz. Se vocês soubessem o quanto há de pesquisa neste momento no mundo em torno disso, tentando compreender esse tal fenômeno. Agora imaginem quanto muitos místicos e muitas pessoas que acreditam nas teorias cósmicas mais mirabolantes tomaram conhecimento desses andamentos da física, o que fizeram com isso? Nem vou entrar nesse campo, tá bom? Porque não há como esgotar jamais uma questão dessa. Quando essas coisas ocorrem, muito do que estava em andamento da década de 20 e 30 começa a ser revisitado e aprofundado. E uma dessas coisas é o tunelamento quântico deste físico Friedrich Hund, que é de 1926 quando ele propõe o tunelamento quântico. Olhem agora o que vai acontecer. Se estão achando isso aqui bastante complicado, pouco científico e não complicado. Porque vejam, isso aqui que ele coloca, então agora ele abre um campo de conhecimento imenso. Se essas partículas, que não têm contato físico direto, podem conversar, e podem conversar além da velocidade da luz, e uma, por mais que você coloque barreiras nela, pode, de certa maneira ou outra, lá fora, compreender o que está se passando aqui. Nós abrimos um campo de pesquisa imenso. Uma das explicações, aqui ó, o Hund surge com essa história do tunelamento quântico. Quando ele surge, Muitos desses físicos aqui, eles tinham um compromisso com a física teórica, não com a física prática. Então eles construíam equações, muitas vezes pela beleza da equação. Eu não coloquei alguns aqui que são maravilhosos e brilhantes, prodígios do pensamento humano, e que eles mesmos vinham a público e diziam: olha, o meu compromisso não é que se isso aqui tu vai fabricar um livro, uma garrafa. O meu compromisso é com a matemática pura. Só. O que vão fazer com isso eu não sei. Muitos não tinham esse interesse. Quando Hund fala do tunelamento quântico, logo em seguida os físicos começam a comprovar que o que ele tinha colocado especulativamente, na verdade, era real. Vamos supor que a gente arremesse esse livro aqui, contra esta parede aqui. Quantas vezes vocês acham que eu vou fazer isso até que ele consiga atravessar essa parede? Podemos tentar a vida toda, não é? A existência, e depois de mortos passarmos a tarefa para um outro que continuará fazendo. Pois bem, Hund descobriu uma coisa espantosa. Ele disse que, por alguma razão, e ele tentou trabalhar isso, mas precisou de físicos que viriam nas décadas seguintes para que se entendesse o fenômeno, por alguma razão desconhecida, partículas conseguem ultrapassar a parede. Há muitas teorias a respeito, desde um decaimento energético da partícula, é como se numa tentativa de jogar o livro, pelo menos 15, 20 folhas dela, mas não ele inteiro, passassem para lá, para o outro lado. E na outra sala, na outra parede ou lá embaixo, alguém pegasse as folhas. Isso se chama tunelamento quântico. Sabe? São saltos que partículas podem dar. Parte da equação, então, começava a se alinhavar. E era extremamente problemático. Einstein tinha completa conhecimento de tudo isso que estava em andamento e estava vendo para onde a física estava se encaminhando. E então o que ele faz? Se aproxima profundamente da filosofia. Profundamente. É um dos físicos que não tem nenhum problema quanto a isso. Os outros, vendo os movimentos de Einstein, que não compreenderam muito bem no início, acharam que ele estava se tornando uma espécie de religioso. Ele começou a ajudar a Israel a formação da Universidade Hebraica, começou a... Ele tem cartas dele, ele escreve para Freud e para outros. Então os amigos dele dizem: poxa, ele era um físico, né? E agora ele está parecendo cada vez menos físico. Einstein já estava prevendo essas coisas todas. E via que a física pura não daria conta disso, como hoje não dá. Hoje, a grande parte da física, tal qual nós a conhecemos, é filosofia. Por conta disso. Por conta dessa questão que, a partir da década de 20, é chamada de física quântica. O salto das partículas de uma camada a outra, o desaparecimento delas e esses elementos. Bom, mas temos o problema ainda disso aqui. Como a filosofia clínica participa dessa conversação? O que temos a dizer agora nós sobre isso?
Essa é a parte importante.
Como entramos nessa conversação? Há vários caminhos. Bom, como eles começaram pela teoria do conhecimento, que é para onde Einstein foi aqui, e trouxe filósofos que trabalharam a questão e mostrou como foi difícil para eles, ele vai prosseguir o texto dele. Antes de prosseguir com o texto dele, vamos fazer uma primeira intervenção filosófico-clínica. Observem uma coisa. Eu vou me restringir à teoria do conhecimento, tá? Já que é o que eles estão tentando. Poderíamos ir por analítica de linguagem, por lógica, por outros caminhos. Mas vamos conversar com os físicos a partir da nossa área, que é a filosofia clínica. Vejam, se o Darcy Niket, nosso querido professor titular aqui, chega e diz: professor Lúcio, este livro aqui, que o senhor tem aqui, ó, nós vamos estudá-lo sobre a seguinte dimensão. Eu digo: qual dimensão? Dentro e fora. Eu digo: Como assim, professor? É isso, é dentro e fora, professor. Daí ele vê que eu fico perplexo e digo, mas Darcy, ele diz, eu vou mudar então. Nós vamos estudar esse livro sobre o critério quente e frio. Eu digo, mas como estudar um livro sobre esse critério? Olha o problema que você está colocando. Vai nos levar muitas vezes a uma armadilha conceitual, porque às vezes ele não será quente nem frio. Às vezes, dependendo de um contexto, por exemplo, uma pessoa que perdeu a sensibilidade nas mãos, como ela vai agir? Entre outras coisas. E um livro que foi decorado, por exemplo, não existe mais na relação física dele, também quente e frio? Não complique, professor, é quente e frio. Vamos ficar assim. Ou seja, quando é instituído desde Demócrito, isto é um átomo. As coisas todas são formadas de átomos. Todos os físicos que vêm depois, inclusive Einstein, começam a pesquisar sobre aquele critério, eles construíram uma armadilha conceitual. Aquilo que nós chamamos em filosofia clínica de uma armadilha conceitual. Eles se colocaram num problema que não tem saída. Nós podemos girar o peão, podemos ter visões, opiniões, ideias, mas o problema não se desfaz, porque ele em si é uma armadilha conceitual. E se aprofunda e se torna cada vez mais dilemático. Olhem o que acontece aqui, olhem o que Einstein vai colocar. Ele diz assim... A mesma técnica de reflexão em ciência física e os resultados assim obtidos revolucionaram a tradicional possibilidade de compreender os objetos e suas relações pelo lado único do pensamento especulativo. Ok? Então Einstein vai refutar a que tudo está aqui depende de mim. Aos poucos, se firmava a convicção de que todo conhecimento sobre os objetos era inexoravelmente uma transformação da matéria bruta oferecida pelos sentidos. Sob essa apresentação geral, essa proposição é aceita comumente. A convicção repousa, assim, sobre dupla prova: a impossibilidade de adquirir conhecimentos reais pelo puro pensamento especulativo, mas, sobretudo, a descoberta dos progressos dos conhecimentos pela via empírica. Primeiro, Galileu e David Hume justificaram esse princípio como uma perspicácia e uma determinação totais. Hume bem compreendia que conceitos julgados essenciais por nós, a relação causal, não podem ser obtidos a partir da matéria fornecida pelos sentidos. Essa compreensão levou ao ceticismo intelectual diante de qualquer conhecimento. Quando se lê em suas obras, fica-se espantado de que depois dele tantos filósofos, em geral bem considerados, tenham podido redigir tantas páginas confusas e encontrado leitores gratos. Contudo, Hume marcou com sua influência os seus melhores sucessores, e nós o reencontramos na leitura das análises filosóficas de Russell. O estilo preciso e a expressão simples são os mesmos de David Hume. O homem aspira profundamente ao conhecimento certo, e por essa razão o sentido da obra de Hume nos comove. A matéria bruta, sensível, única fonte de nosso conhecimento, nos modifica, nos faz crer, esperar, mas não pode conduzir-nos ao saber e à compreensão de relações que revelam leis. Kant, então, propõe um pensamento. Sob a forma em que foi apresentada, é indefensável. Porém, marca um nítido progresso para resolver o dilema de David Hume. O empírico, aquele citando o filósofo, o empírico no conhecimento jamais é certo. Se queremos conhecimentos certos, temos de baseá-los na razão. Tal é o caso da geometria. Isso é Einstein falando. Se queremos um conhecimento certo, precisamos colocá-lo sob o crivo da razão. E ele acreditava profundamente, Einstein, que seria sim possível medirmos, pesarmos e trabalharmos com partículas. Não tinha nada a ver com o o gato, ele achava que o gato está vivo ou está morto, e se estiver diferente, nós temos que ir lá pesquisar e saber o que é isso que está acontecendo, mas se afastava completamente da interpretação de Copenhague. Ele achava que não é possível admitir isso. Ok? As válvulas que tem lá dentro da tua televisão antiga, que tu ganhou do teu avô, elas estão lá. Tu não precisa abrir ou fechar aquilo, elas vão continuar lá, independente de nós. Assim pensava Einstein. Estes conhecimentos, mais outros, continua Einstein, formam uma parte do nosso instrumento pensamento. Por conseguinte, não devem ser obtidos pelos sentidos, são conhecimentos a priori. Hoje, todo mundo sabe, evidentemente, que os famosos conhecimentos nada têm de certo, nada têm de intimamente necessário, como Kant acreditava. Mas Kant colocou o problema sobre o ângulo desta constatação. Temos um certo direito de pensar conceitos que a matéria experimental sensível não pode dar-nos, se permanecermos no plano lógico em face do mundo dos objetos. Penso que é preciso ainda superar essa posição. Os conceitos que aparecem em nosso pensamento e em nossas expressões linguísticas são, do ponto de vista lógico, puras criações do nosso espírito e não podem provir indutivamente das experiências sensíveis. Isso não é tão simples de admitir, porque unimos conceitos certos e ligações conceituais com as experiências sensíveis. São tão profundamente habituais que perdemos a consciência do abismo logicamente insuperável entre o mundo do sensível e o conceptual e hipotético. Por isso, incontestavelmente, a série de números inteiros marca uma invenção do espírito humano, um instrumento criado para ele para facilitar e ordenar algumas experiências sensíveis. Agora vamos a um segundo aprofundamento via filosofia clínica. Se nós reduzirmos essa questão toda a um preceito de teoria do conhecimento, ou ao tópico 10, nós abrimos mão de todo o preceito filosófico e vamos nos tornar físicos anteriores ao ano de 26. Se, no entanto, levarmos toda essa conversação para dentro da filosofia clínica, olhem alguns dos horizontes que podem se abrir aqui. Primeiro, se eu considerar isso por uma outra concepção, por exemplo, uma concepção, vou exagerar apenas para caracterizar, ok? Para ficar bastante nítido o segmento de separação. Do ponto de vista afetivo, tal como um poeta, colocar essa relação com átomos, com elétrons e com essas designações sob uma pauta afetiva. Será que, por exemplo, e isso fortalecido por um prejuízo muito consistente, e ao acreditar que, por exemplo, essa água que tem nessa garrafinha, por ter trazido por amigos queridos e por terem colocado aqui seus melhores princípios, vai me fazer um bem grande, será que isso alterará elementos eletrolíticos, elementos químicos e biológicos dentro de mim, ou não fará a menor diferença? Será apenas água. Lembram a história que o Rubem Alves contava, daquela senhora que não podia comer de jeito nenhum camarão empanado, e um dia com muita fome ela comeu, achou delicioso. Quando ela perguntou o que era isso, camarão empanado, ela vomitou tudo. Então, nesse caso, outros elementos poderiam participar dessa conversação. Bom, se puderiam, até onde eles podem ir? Eu não sei. Não sei. Podem ir desde do exemplo do efeito placebo até algo muito mais profundo, a gente não sabe. Muitas vezes não teremos sequer medidas de mensuração. Mas a física pode conversar com isso? Você às vezes acessa a internet, vai naqueles sites lá que usam a expressão física quântica, e quando você vai ver o que é, achando que vai ver isso que estamos vendo aqui, já que é dos físicos que originaram, eles que cunharam a expressão e tudo mais, e você vê umas coisas muito esquisitas, você diz, mas espera aí, será que eu errei o site? Eu estou em outro lugar? E começam mentalizações e pensamentos positivos e coisas miraculosas, e você pensa, mas escuta. E aí então, vamos dar uma olhada mais de perto. Mas a física, tal qual eles estão colocando aqui, sobretudo como Bohr colocou e depois Schrödinger, não se aplica a uma conversação com esse lado místico, cósmico, miraculoso do pensamento? Não há quase uma aproximação aqui de interfaces? Sabe onde isso ia derivar? Numa conversação muito curiosa. Alguns físicos hoje consideram que há uma abertura quântica para qualquer coisa que você faça e viva. Quando você considera uma coisa, imediatamente mundos se criam e se recriam e se descartam e se associam, e assim indefinidamente. Por exemplo, aliás, os próprios físicos deram margem ao pensamento místico em torno do assunto, dos mais diferentes naipes. Se nós queremos ver, vamos considerar o buraco negro. Aqui no meio da nossa galáxia tem um tremendo de um buraco negro, um gigante, aliás. Pela maneira como ele foi constituído, ficou designado que um buraco negro, e há medições sobre isso, por exemplo, as estrelas e a corpos celestes, quando se aproximam, mudam a rota significativamente, a própria luz. Poeira cósmica é alterada pelo campo gravitacional de um buraco negro. Quer dizer, ele realmente puxa o que passa ali perto. Muito bem. Mas o Hawking, o que, que ele colocou? Ele disse, olha, é possível que uma partícula escape daí. Mas escapar como? Nem luz escapa dali, não tem nada que escape. Ele absorve tudo. Mas ele disse que não, que o próprio princípio de incerteza de Heisenberg, ou se quisermos o tunelamento quântico de Hund, pode nos propiciar que um corpo qualquer, ao se aproximar de um buraco negro, faça essa passagem. E alguma coisa do outro lado sai. Física teórica, física especulativa. E estamos falando dos maiores físicos da nossa época. Isso fica muito longe de teorias especulativas, de poderes do pensamento e outras coisas assim. Estão vendo? E há essa questão do tunelamento quântico, ela rendeu muitas coisas, muitos elementos de partículas. Olhem aqui, ó, se eu acelerar esse meu celular aqui, a 11 mil quilômetros horários e jogá-lo em direção à Terra, ele vai sair. Ele vai embora, a atmosfera fora, porque ele precisa, dependendo de para onde jogar, ele vai embora. Vai entrar na estratosfera, é a condição que ele precisa para ir embora. Nós levamos um bom tempo para descobrir qual velocidade. Isso muda de acordo. Por exemplo, se eu lançar da de Marte, já é outra velocidade, e dependendo do objeto, já é outra coisa e tudo. Hoje nós estamos convictos disso. Essas teorias como o tunelamento quântico de Hund, que foi depois viria a ser comprovada e é muito pesquisada, como os fracionamentos das partículas, nesse momento nós temos uma tabela padrão. Lembram da tabela periódica? Hoje nós temos uma tabela padrão. Porque foram descobertas tantas partículas e subpartículas que agora temos, nesse sentido, a física ainda está calma, por assim dizer, estável, mas não por muito tempo, sabe, não por muito tempo, porque esse acelerador aí que está em movimento, que está gerando números que nós não temos nem tempo de pesquisar, vai nos trazer algumas surpresas quanto a isso. E todos esses trabalhos aqui estão sendo usados desde a eletricidade, desde da internet, outras coisas mais já estão em andamento. Eu vou parar aqui para que a gente possa conversar. Isso que a senhora está colocando é tão interessante, porque assim, há todo um capítulo dentro da física quântica que diz respeito à palavra exata que é usada, é simetria. E assim, de fato, se nós fotografássemos, por exemplo, os elementos, as subpartículas, não me refiro a quando você pega e joga lá um pobre de um elétron e bombardeia com fótons até não poder mais, que é o que se faz para ver o comportamento dele. Eu digo quando, não sob esse ataque, mas assim, livremente. Não, vamos supor que eu tivesse aqui uma máquina fotográfica que fotografasse nitidamente aqui para nós as subpartículas, os movimentos, os elétrons. Lembrem, os elétrons, depois o pessoal chegou à conclusão, eles não se comportam como planetas ao redor do Sol, tá? Eles têm um outro tipo de comportamento, que estão por toda parte, às vezes não podemos prever tal. Mas se fotografássemos, é provável que encontrássemos em muitas dimensões a simetria. Sabe o que aconteceu recentemente? Encontraram inúmeros padrões assimétricos. Mas isso começou não de agora. Começou quando lá atrás, desde a década de 40, 50, os primeiros físicos começaram a desconfiar que havia mais coisas do que a matéria assim, existindo por aí. Eles chegam ao conceito da antimatéria. E aí há um ponto de interrogação infinito no horizonte, sabe por quê? Porque pelas teorias em torno da antimatéria, eu vou apenas para caracterizar, tá? Não é assim como eu vou dizer. É como se essa garrafinha aqui tivesse no universo uma outra garrafinha de mesma massa, mas de sinal contrário. Se essas duas garrafinhas se encontrarem, sabe o que acontece? Explode. Assim ocorre. Aí começaram a conjecturar, poxa, mas então, quando a gente olhasse para o firmamento, deveria ser um espetáculo de explosão para todo lado. Acontece que a carga de sentido contrário é uma minoria absoluta no universo. E não se sabe por quê. É uma pergunta que eles se fazem. O que houve? Quando surgiu há 2 anos o universo, elas foram neutralizadas, mas neutralizadas por quê? De que forma? Não se sabe. O que se sabe é que uma das cargas, por alguma razão, ocupa 99,9999% do que há e que faz com que exista isso que chamamos de matéria. E os espaços estão aí ocupando outros elementos e tudo mais. Tudo isso é material de pesquisa agora. Mas Jung não ia gostar dessa simetria. Ele ia olhar e ia dizer, e agora? O próprio Einstein não ia ficar muito confortável. E Einstein já sabia desses elementos, quer dizer, porque destitui todos os elementos de sincronicidade, de paralelismo. Quer dizer, existem, não que não haja, né? Como vimos aqui, uma partícula pode se comunicar com outra e é afetada pelo que ocorre aqui. Quer dizer, não é que isso, a simetria, vai destituir os princípios simétricos, mas também há assimetria. E para a simetria, os princípios simétricos não servem, em boa parte. Em alguns quesitos eles andam. Ou seja, são problemas. Olhem para onde Einstein vai caminhar com tudo isso. Não dá para ler tudo, seria cansativo demais para vocês. Ele diz assim, ó, aqui a parte adiante, bem adiante, vou fazer um salto quântico. Aquilo que vou dizer torna-se então mais claro. David Hume, por sua crítica lúcida, possibilita um progresso decisivo da filosofia, mas causa, sem responsabilidade de sua parte, um perigo real, porque essa crítica suscita um medo da metafísica, medo errado, por realçar o vício da filosofia empírica contemporânea. Esse vício corresponde a outro extremo da filosofia nebulosa da antiguidade, quando ela pretendia poder dispensar os dados sensíveis ou até mesmo desprezá-los. Até, apesar da minha admiração pela perspicaz análise apresentada por Husserl em Significado e Verdade, tenho receio de que também aí o espectro do medo metafísico haja causado alguns estragos. Essa angústia me explica, por exemplo, o papel da razão para conceber a coisa como um feixe de qualidades. Qualidades que devem ser abstraídas da matéria pura sensível. Esse fato nos obriga a avaliar as relações geométricas dos objetos como qualidades. Levando em conta esses esforços, estou contente ainda por descobrir no último capítulo que não se pode dispensar a metafísica. Minha única crítica esclarece a má consciência intelectual que se sente através das linhas. Einstein, então, recua e admite que, para além dessa empiria, para além de todas essas coisas, precisamos agora estar abertos a algo lá fora. Há algo lá fora. E quando Einstein faz essa abertura, o que acontece com todos esses outros? Já sabem, começam a mirar para fora. Começam a olhar, começam a pesquisar, começam a indagar. A física não se explica mais por física. Ela precisa do aporte da filosofia. Portanto, diz Einstein muitas páginas depois, no sistema de uma física teórica, estabelecemos um lugar para a razão e para a experiência. A razão constitui a estrutura do sistema. Os resultados experimentais e suas imbricações mútuas podem ser expressos mediante as proposições dedutivas. E é na possibilidade dessa representação que se situam exclusivamente o sentido e a lógica do sistema inteiro, e mais particularmente, dos conceitos e dos princípios que formam suas bases. Aliás, esses conceitos e princípios se revelam como intervenções espontâneas do espírito humano. Não podem se justificar a priori, nem pela estrutura do espírito humano, nem reconheçamos por uma razão qualquer. E então estamos diante da filosofia clínica. E temos problemas aqui. Então vamos ser agora bastante cuidadosos. Bom, Einstein vai retornar aqui a... essa parte não há tempo para lermos. Ele retorna a Newton, vai fazer todo um estudo de como se chegam aquelas considerações e essas questões. Vejam agora, vamos conversar com Einstein, com a física quântica, a partir dessas palavras dele. Após todas essas elaborações, Einstein finalmente, então, coloca algo que é indicativo dos caminhos que vamos adotar na conversação com a filosofia clínica. Ele diz assim, ó, o pensamento científico aperfeiçoa o pensamento pré-científico. Como endossar isso na filosofia clínica? Como fazer tal coisa? Meu pensamento racional de homem maduro aperfeiçoou o meu pensamento de criança que eu tive um dia, fantasioso, mítico, no qual minha mãe dizia, ah, meu filho, lá em cima me dava um livrinho de Moisés, olha, ele abriu aqui para salvar o nosso povo, para nos levar lá à terra prometida. Esse meu pensamento de agora, ele aperfeiçoa? Eu posso fazer esse critério comparativo? Em que base? Não seria plausível, do ponto de vista filosófico clínico, dizer que muitos conheceram o apogeu de suas existências, se adotarmos o nosso critério social de desenvolvimento, quando tiveram seus sonhos, suas fantasias, suas quimeras, às vezes na adolescência? Interessante que no consultório você atende a menina, ela diz, ah, como eu era romântica, como eu era fora do chão. Minha cabeça era cheia de fantasias, agora não, agora eu estou na realidade. Então quer dizer que aqueles sonhos, aquela poesia, o amor, aquilo não era realidade. A realidade, segundo o critério que ela adotou, é esse de agora? Pois então, e se colocarmos a historiografia da própria física nesse elemento, agora que a física entra nesses dilemas e eles estão recorrendo a nós, filósofos, para obterem uma ajuda quanto a isso, nós podemos dizer, bom, então agora vocês são físicos de fato? Tudo aquilo de antes era uma brincadeira de crianças, como quem monta tijolinhos e estabelece um conectivo David Humeano de causa e efeito? Agora que vocês podemos fazer isso, quem nos garante que não era aquela física de Demócrito de fato a física? E Einstein nos joga no olho do furacão quando coloca essas coisas. E ele prossegue, já que neste último o conceito de espaço tem uma função fundamental. Estabeleçamos e estudemos este conceito. Há duas maneiras de aprender os conceitos e ambas são essenciais para perceber seu mecanismo. O primeiro método é o analítico-lógico, que quer resolver o problema. Como é que os conceitos e os juízos dependem uns dos outros? Nossa resposta põe-nos logo em um terreno relativamente seguro. Encontramos e respeitamos essa segurança na matemática. Mas ela se obtém à custa de um continente sem conteúdo, porque os conceitos não correspondem a um conteúdo, a não ser que estejam unidos, mesmo de modo indireto, às experiências sensíveis. O que Einstein está colocando é assim: eu desenho aqui as regras e as métricas para construir esse copinho. Construiu o copinho? Olha aqui. Minha matemática correspondeu ao objeto sensível do copinho. Fiz todos os cálculos e tudo. Digo, Marcelo, você vai ter um copinho. Ele diz, cadê o copinho, professor? Digo, já vem o copinho. Tá bom, vou esperar então. Se o copinho não vem, o Marcelo vai ficar pensando, o professor falou uma coisa e o copinho é outra. Cuidado que há elementos falaciosos. Às vezes a minha matemática simula a ação a que ela diz. Por exemplo, eu digo, vamos construir um prédio, faço todos os elementos matemáticos. E o Antônio Pedro começa a botar o prédio e eu digo, estão vendo? Já estamos com 3 andares do nosso prédio. E com 5 ele desaba. Que ele fez um prédio torto conforme a torre italiana. Eu não me dei conta que meus cálculos faziam com que aquele prédio até o 3º andar fosse reto. Dali para frente, a própria inclinação acabaria por tombá-lo. Então há muitos elementos que fraturam essa relação entre a matemática, mas fazem parecer com que ela possa funcionar. E olha que eu estou falando de coisas sensoriais para ficar perto da física, tá bom? Se levarmos isso para outras áreas, é bem interessante o que vai ocorrer. Os conceitos... Contudo, nenhuma pesquisa lógica pode afirmar essa união. Ela só pode ser vivida. E é justamente essa união que determina o valor epistemológico dos sistemas de conceitos. Einstein então nos chama a quê? A empiria. Diz, olha, a nossa física, esses pensamentos filosóficos e físicos, isso aí tudo só ganha sentido na minha dimensão humana, na medida em que eu sou uma criatura humana, um ser humano, que vai conviver com isso e vai responder a isso. Ele dá um exemplo. Um arqueólogo de uma futura civilização descobre um tratado de geometria de Euclides, mas sem as figuras. Pela leitura dos teoremas, ele reconstituirá bem o emprego das palavras ponto, reta, plano. Reconstruirá também a cadeia dos teoremas e até de acordo com as regras conhecidas, poderá inventar novos. Mas essa elaboração de teoremas será sempre para ele um verdadeiro jogo de palavras. Enquanto ele não puder imaginar alguma coisa com os termos ponto, reta, plano, etc. Mas... se consegue, e unicamente se conseguir fazer isso, a geometria terá para ele um conteúdo real. O mesmo raciocínio aplica-se à mecânica analítica e, em geral, a todas as ciências lógico-dedutivas. Quando Einstein faz essa resposta para nós, quando ele nos coloca nessa questão, ele abre de novo para que a filosofia clínica trabalhe os conceitos de colocar isso dentro da estrutura de pensamento da pessoa. Vamos voltar ao argumento do gato? Schrödinger e o gato, 1935. Vamos lá. Primeiro, do ponto de vista da filosofia clínica, nós não podemos dizer, bom, agora a questão será decisiva por mim, pelo sujeito. Eu defino se o gato lá dentro está vivo ou está morto. Não. Porque às vezes, mesmo que eu pense assim, o que está ali é mais forte, vai me desautorizar. Eu não posso ir lá no gato dizer isso. É o gato que vai decidir. Não é? Vai que um gato suicida e bateu com a pata num tal de cianureto de hidrogênio. Está morto, coitado. Podemos colocar isso? Podemos. Se vai ser assim ou não, nós não sabemos. O mundo no qual tudo isso está inserido pode destituir todas essas premissas, dizendo, isso é só um teatro. É um teatro. Na verdade, não é nem cianureto de hidrogênio que tem lá dentro. Não é nada disso. É uma brincadeira. Pronto, acabou a plateia, pode aplaudir, era só uma representação. E você acorda assustado. E quando você acorda assustado, você fica duplamente assustado. Porque você viu a mão no seu rosto e diz, ah, que isso? É que você estava dormindo e sonhando com tudo isso que estava se passando. Nem o teatro era verdadeiro, na verdade. Era um teatro dentro de um sonho. Então já temos duas dobras no discurso. E podemos ter mais. Ou seja, dependendo de como vai se dar esses vetores associativos todos, nós poderemos legitimar desde o tunelamento quântico até essa façanha do prodígio retórico que é a teoria das cordas, que nós não vimos aqui, que é uma nova tentativa de alinhar isso sobre o que viria a partir das ondas, tá? Um além da teoria das ondas. Mas, então, nós estamos diante de uma façanha na qual aquilo que inventarmos é o que será? Não. É óbvio que não. Porque se colocássemos nesse critério, sabe o que nós faríamos? Nós pegaríamos e diríamos, bom, já que é assim... E, aliás, é interessante a história da física. Muitos desses físicos construíram teorias e ficaram torcendo para que aquilo se efetivasse. Algumas se efetivaram e muitas estão por aí, nas academias, para estudo posto. Se construíssemos dessa forma, dizendo, não, tudo depende, então, de uma construção teórica, que, vamos supor, vamos construir nós aqui, filósofos clínicos, agora uma teoria de física quântica, tá bom? Na verdade, o que acontece é assim, ó, os elétrons, eles não se subdividem, eles não se desassociam, eles sempre existiram. Quando eles dão seus saltos, eles apenas se comunicam com outros elétrons que estão em outros elementos, como corredores paralelos. Não é improvável que isso que eu estou dizendo algum físico já tenha escrito por aí. Eu acredito que tem a teoria dos corredores paralelos. Acabamos de formular, tá bom? Que isso é isso. E vamos botar pontes entre os corredores paralelos. Bem, mas se assumirmos isso como um critério de realidade, vamos supor que a alba ali, depois de ter ido lá fora e ingerido alguma substância que ela faz questão de esconder, venha com a tal teoria dos corredores paralelos. E com uma comprovação fabulosa, que nós ao vermos, dizendo, nossa, mas faz todo sentido. Então, quando um elétron desaparece, ele está, na verdade, no outro corredor. Sim, senhores. E como eu sei qual é o corredor? Bom, isso é outra história. A teoria está em desenvolvimento. Muito bem. A mana, lá atrás, vem na próxima aula com um artefato que ela montou, que diz, olha gente, eu tive uma intuição baseada na teoria dos corredores paralelos. Vejam o que eu construí. O aluno pode optar. Se ele quiser fazer prova, ele está nesse corredor. Se ele desapareceu da prova, eu sei, ou ele está na rua ou está aqui. De qualquer maneira, ele vai perder nota. Então eu consegui uma síntese dos corredores paralelos. Pronto, já temos uma teoria aprimoradíssima. Agora vamos supor que nós queiramos explicar elementos como eletricidade, água, elementos da nossa vida sensível a partir dos corredores paralelos. teríamos que conversar de alguma forma esses elementos. Veríamos que, às vezes, a teoria dos corredores paralelos não explica a eletricidade. Então, o professor Ivo ali viria com a teoria dos corredores paralelos refratários. Ninguém havia pensado nisso antes. Ele pensou. E ele disse, é claro, vocês têm que fazer um pequeno ajuste, entendeu? Porque isso aqui funciona muito bem se vocês fizerem assim, ó, bote um fio aqui e outro fio aqui. Enquanto isso, o Gabriel está vendo tudo isso com a máxima atenção e dizendo, professor, eu acho que eu descobri uma coisa. Eu digo, o que é, Gabriel? Ainda não posso dizer, eu estou formulando. E ele está ali preocupadíssimo com isso. Nós podemos montar desde um sistema político, educacional, social, com base nessas coisas. Outros modelos virão depois, mas a teoria dos corredores paralelos não desaparecerá. Ela ganhará novas feições, novas faces, e um dia, quando fizermos a historicidade da física, lá junto com o tutelamento quântico, quem vamos encontrar? A teoria dos corredores paralelos, elaborada por filósofos clínicos, numa noite de setembro, nas faculdades de técnico de Curitiba, Paraná. Pronto, estaremos na história, vai ser duro, eles vão ter que citar todos os nossos nomes ali. Mas isso a nossa teoria já prevê, como citar nomes agregados. Brincadeiras à parte, foi o que aconteceu, em grande parte dos casos. Okay? Muitos dos físicos, com seus instrumentos, chegaram e eu quero medir a eletricidade de tal coisa para tal fim. Já estava na teoria dos corredores paralelos, fazendo esses elementos. E não que isso não é real, não que isso não é verossímil. Quanto mais isso foi partícipe da vida deles e pôde ser indexado na realidade deles, provavelmente mais se tornou real, mais se tornou concreto. Só um pouquinho, já vou abrir com as considerações de vocês. Só quero ler essa parte final aqui na página 209, em que Einstein coloca o seguinte, olhem só o que ele diz. Qual a meta que deveríamos escolher para nossos esforços? Será o conhecimento da verdade ou, termos mais modestos, a compreensão do mundo experimental graças ao pensamento lógico, coerente e construtivo? Será a subordinação do nosso conhecimento racional a qualquer outro fim, digamos, por exemplo, prático? O pensamento por si só não pode resolver esse problema. Em compensação, a vontade determina sua influência sobre nosso pensamento e nossa reflexão, com a condição evidentemente de que esteja possuída por inabalável convicção. Vou lhes fazer uma confidência muito pessoal. O esforço pelo conhecimento representa uma dessas metas independentes, sem as quais, para mim, não existe uma afirmação consciente da vida para o homem que declara pensar. O esforço para o conhecimento, por sua própria natureza, nos impele, ao mesmo tempo, para a compreensão da extrema variedade da experiência e para o domínio da simplicidade econômica das hipóteses fundamentais. O acordo final desses objetivos, no primeiro momento de nossas pesquisas, revela um ato de fé. Sem esta fé, a convicção do valor independente do conhecimento não existiria, coerente e indestrutível. Palavras de Albert Einstein. Vamos agora parar para que vocês coloquem considerações, reflexões e outros elementos. Por favor, lembrem de colocar isso que vimos aqui, ó, dentro do contexto historiográfico físico, desde os primeiros, desde os pré-socráticos. Porque assim, ó, provavelmente alguém como Demócrito, eu acharia muito esquisito onde eles iam chegar com a física. Provavelmente, se nós levássemos a ele esses preceitos, ele diria, não, isso que você está colocando não é possível. A física dele, por mais que ele se propusesse a estudar mundo e coisas, era uma física ainda fechada. Essa física aqui que está se fazendo mostra, muito provavelmente, um elemento de passagem definitivo, no qual começa a ser abandonado aqueles elementos anteriores, não é? Por exemplo, e muitas dessas coisas estão sendo, aliás, consideradas pela própria empiria. Querem ver um exemplo disso? A fissão atômica. Quando se inundavam aquelas partículas todas, eles nunca imaginaram que o núcleo ia se fracionar. Isso foi uma descoberta empírica. A ideia era outra, inclusive. Era chocar os núcleos. Achavam que haveria um efeito de resbalo, e houve um efeito de fracionamento que levava à fissão nuclear, que serve, entre outras coisas, para fazer bombas atômicas. Então, muitos dos elementos, o próprio desenvolvimento a partir de Demócrito começou a mostrar a eles onde eles estão chegando. Mas outros foi a contribuição de físicos que estavam tentando outros caminhos, que começaram a se deparar com elementos e começaram a dizer, mas pare aí, se era partícula, por que agora está se comportando como onda? E eles abriram o pensamento deles. E para onde eles olharam? Eles não olharam para a psicologia, eles não olharam para a antropologia, eles olharam para nós, filósofos. Disseram, vocês não têm nada para nos ajudar quanto a isso? E nós temos. Em sistemas fechados, a física clássica funcionará. Em sistemas abertos, essa física aqui já começa a funcionar. Em sistemas mais abertos, entra o fator mítico. Entre o fator dos pensamentos mirabolantes, aquelas coisas que nós vemos na internet que podem ajudar, em alguns casos, de maneira bastante específica, mas pode atrapalhar, colocando vidas a perder, assim, por conta de verdadeiras ilusões e alucinações perigosas. Pode, não é? Precisamos cuidar daqueles elementos. Agora, nós nos aproximamos muito rapidamente dessa próxima conversação, que será com a seara mística. E quando eu falo isso, eu falo com a mística mais mirabolante que exista. Vocês querem ver um exemplo disso? Nós estamos a meio passo de decodificar ondas cerebrais, o circuito neuronal, decodificar isso, fazendo disso produção de matéria. É questão de metragem apenas, metragem, metros. Para o homem medieval de setembro de 2016, isso é fascinante e assustador a um só tempo. Resolve uma série de problemas, mas cria uma imensidão de outros, de graves montas e proporções. Mas é uma questão de tempo. Já estamos com artefatos neurológicos nas maiores universidades do mundo que fazem você mover pequenos objetos, não é? Com implantes no cerebelo você já consegue restituir visão e outras coisas. O próximo passo, evidentemente, será isso. Quer dizer, que você consiga modular pensamento em matéria, matéria em pensamento, essas coisas. Da minha parte, que eu tenho feito, já tenho feito cursos com os colegas na filosofia clínica, numa tentativa de antecipar elementos que logo adiante nos depararemos na vida e no consultório. Fizemos lá todo aquele curso de terapia por imagem, parte 1, agora vem a parte 2, já é uma... Entende? Essa ideia de que a pessoa vai ao médico, tem um tumor, o médico diz, vou ter que entrar, vou ter que abrir, vamos ter que tirar, isso é extremamente arcaico. Pelos padrões que vêm a partir de agora, nos quais o pensamento, e vocês veem as máquinas de neuroimagem, a gente pode dar sequência a esse workshop de hoje com um workshop sobre neurologia dentro da área das neuroimagens. Aí eu mostro para vocês uma aproximação entre isso que vimos aqui, ó, e as neuroimagens, é bem interessante. Como logo, logo, nós estaremos diante daquela façanha. Vamos dar um exemplo menor dentro disso. Okay? Vamos supor que você fez uma pequena queimadura. Então você está com a epiderme, a derme está seriamente danificada. Okay? E o médico diz para você, olha, se você pensar, por exemplo, em água, neve e um sorvete com marshmallow. Diz, doutor, o que isso tem a ver aqui com a minha queimadura? Ele diz, vamos fazer isso, pense nisso, por favor, alguns momentos. E você nota que o tecido cutâneo começa a se regenerar. não completamente, mas a necessidade de medicação se torna bem menor, de hidratação também se torna bem menor. Ora, o que foi feito? Como é que esse determinado pensamento pôde agir numa parte física propriamente, material? Essas são as decodificações que vêm por aí. Mas para isso é óbvio que precisamos de um preparo, de um estudo que vai desde os postulados éticos até os elementos epistemológicos. Sob pena de você largar a mão um sujeito para pilotar um avião e o cara está completamente alcoolizado. Não é? E isso é parte nossa. Filosofia clínica compete a nós também trabalharmos isso. Então, e essa próxima parte, que é uma parte de um misticismo, e que já está acontecendo, já está acontecendo. Sabe quando Hawking colocou lá, agora muitos físicos estão falando da teoria de tudo, isso já é um misticismo. Alguns físicos clássicos não estão gostando nada disso, dessa história toda, e querem um recuo, inclusive. Né? Querem pautas e métricas, e vão parar com essa história, vamos falar daquilo que sabemos de fato, mas se fizerem isso, eles matam uma parte da física que gerou, inclusive, todos esses elementos aqui. Não é? Não há porquê. Sim, vou. Bom, então, quanto à questão da que a colega colocou, não se trata de descartar nenhuma pesquisa que derive disso que colocamos aqui. Apenas os cuidados éticos, epistemológicos, de praxe, que a gente estuda. Porque, vejam, eu coloquei a questão para vocês, né, de um homem que anunciou que após a morte dele, 2 dias depois ele ressuscitaria numa cidade aí do Brasil. Casualmente eu estava passando naquela cidade, semanas depois, e soube da história, de várias fontes que me contaram, na faculdade lá local, e ele disse que ele teve um acidente de avião, teco-teco, e aí a esposa e isso. Um monte de pessoas, muitas pessoas estavam lá em oração, em vigília, e em determinada hora, inclusive, que ele ia levantar daquele caixão e sair caminhando. E aí eu perguntei para vocês, o que aconteceu? Lembrem, assim como lá em Demócrito nos deu um fato que caminhando chegou aqui com as derivações, como vocês responderam essa questão para vocês mostra o encaminhamento do assunto. Aquele que deixou em aberto, olha, não quero desautorizar, existem muitos mistérios no mundo, muitos casos, pessoas, etc., Matusalém lá na Bíblia, aquelas coisas, então não quero, mas acho que ele ficou mortinho ali, professor, que enterraram, ok, esse é seu posicionamento de continuidade das pesquisas. Aquele que fechou numa garrafa térmica e disse não, ele morreu e espero que tenha enterrado para o próprio bem do defunto, quer dizer, esse fechou. Não há, a pesquisa terminou aqui. O outro que disse, eu não sei, eu gostaria de saber quais as possibilidades. Por exemplo, alguém pode ter cortado um pedaço do cachinho de cabelo dele para que no futuro talvez alguém possa, mediante um processo de decodificação do que há no cabelo, um processo metacelular, levar uma nova vida que possa ser ele. Eu não sei. Outro diz, não, eu sou espiritualista e sei que o que ficou ali foi o corpo, mas ele está vivo em algum lugar. Entendem? E outro vai dizer cabalmente, ele viveu. Mesmo que eu apresente às vezes a prova de que não, ele morreu, foi enterrado e houve os velórios, o funeral, foi tudo, como de fato foi. Ele foi enterrado, houve acompanhamento. E aí depois, 2, 3 dias naquela cidade, houve umas histórias muito interessantes sobre isso. O que faz reavivar em alguns que acham que ele viveu, quer dizer, não termina ali no fato em si. E não é isso que estamos vendo aqui nessa historicidade da física? É isso. Em filosofia não é diferente, e essa poderia ser uma orientação filosófico-clínica a esses físicos, no sentido de dizer a eles, olhem, para onde vocês rastrearem para o universo e o que vocês quiserem trabalhar, inventar e descobrir, só o horizonte é testemunha de onde vocês podem chegar com isso. Não é? Então, sejam cautelosos, sejam prudentes, sejam responsáveis nas suas pesquisas. Tenham em pauta a existência, a nossa base categorial, onde estamos e para que estamos pesquisando essas coisas. Para onde vamos com elas? Sob pena de, como invencionista às vezes qualquer, você destituir sua própria base categorial e ter graves problemas inclusive problemas emocionais. Aliás, na física é bastante comum. Muitos desses físicos tiveram problemas imensos, problemas pessoais gravíssimos e outras coisas. Né? No momento em que eu... Vocês entendem, se eu sou um sujeito que sou especialista em tampinha azul de garrafa, e tudo eu olho para o horizonte querendo explicar, contribuir e tal, por tampinha azul de garrafa, não é? Quando vocês fazem filosofia clínica, eu sempre peço para os alunos, por favor, não deem ênfase na dor, não deem ênfase no sintoma, não deem ênfase, né, nisso que a pessoa traz, que é o sofrimento. A gente respeita isso, porque é legítimo, a pessoa sente isso, mas mirem a existência no qual esse problema se institui. Não é? E mirando a existência, o problema toma seu devido lugar e proporção. Não inverte tudo, e é o problema quando você discute. Onde é que dói? Deixa eu ver, não sei o que. Tá. Poxa, você está enfatizando a dor, não a existência, né? Temos mais.